Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, está começando o Gabriela Esportiva desta segunda-feira, 6:09. Vamos às manchetes de hoje. 6:09, Ancelotti quebra protocolo e garante Danilo do Flamengo na Copa do Mundo. As informações da Copa do Nordeste. Garçom do Vitória. Eric dispara em 2026 e já iguala números da última temporada. Ancelotti esboça seleção com mudanças para encarar a Croácia. Lesão de Rafinha pode gerar compensação financeira ao Barcelona. Bahia e Atlético do Paraná, tabus a favor e contra, colocam confronto em aberto. Fora da Copa, Piquerez sofre grave lesão no tornozelo, passa por cirurgia e pode perder o Mundial. Bahia perde uma posição na tabela após Atlético vencer Botafogo em jogo atrasado. CBF divulga próximos jogos do Brasileirão, daqui a pouco. Essas e outras informações agora no Gabriela Esportiva, aqui na Gabriela FM. Ela quem faz a sua trilha sonora, 33 anos, 6 e 10.
Gabriela Esportiva.
Show, show de bola.
6 e 10, Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Tony Café, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Hoje nós vamos falar aqui da Copa Interbairros, que começou, Tony, no último sábado. Tivemos 3 jogos. Diga-se de passagem, gostei muito da qualidade dos jogos que eu vi no último sábado no estádio Mário Pessoa. Vamos falar também do Barcelona, que perdeu mais uma partida no Campeonato Baiano Sub-20. E daqui a seleção de Ilhéus venceu sua primeira partida na Copa Cacau. E daqui a pouquinho, Tony, nós vamos trazer aí informações do time do Barreiras, mais novo time do futebol baiano, ao lado do Feira Futebol Clube. Estava agora conversando com o nosso amigo Armando aqui através do Zap, e ele nos mandou aí, né, as informações do time do Barreiras, que está se preparando para a segunda divisão deste ano. E vou dizer a você, é um sério candidato a conquistar uma vaga para subir pela primeira vez aí a divisão de elite do futebol da Bahia. Então daqui a pouquinho a gente traz esses assuntos aqui dentro do Gabriela Esportiva, que está só começando.
Muito bem, Júlio, boa noite. Zé Maria,
boa noite. Tony Café, boa noite. Júlio César, boa noite, meus amigos do Gabriela Esportiva. Ainda bem, né, que está acabando essa última data FIFA antes da Copa do Mundo deste ano, né? Então o jogo de amanhã da seleção é marcado sobretudo com muita expectativa para que a gente possa ver mudanças nesse selecionado do Carlo Ancelotti.
Muito bem, José. 6:12, Zé Maria. Veja bem, após a goleada do Atlético diante do Botafogo pelo placar de 4-1 em partida atrasada da quinta rodada do Brasileiro, disputada neste domingo na Arena da Baixada, o Bahia perdeu uma posição na tabela de classificação. Antes da bola rolar, o esquadrão ocupava a quinta posição com 14 pontos conquistados. Contudo, o resultado positivo da equipe paranaense, que chegou aos 16 pontos e agora é vice-líder da competição, fez o esquadrão cair em posição na tabela, José.
É o que surpreende, né? É esse bom momento do Atlético Paranaense, né? Já segundo colocado, abaixo apenas do time do Palmeiras, que lidera a competição. E o Bahia, a gente percebe, né, que ainda precisa muita coisa ser feita ali para que a gente possa ver aquele Bahia com aquela força, né, que o investimento do Grupo City merece, né, porque afinal de contas o Sport Clube Bahia se encaixou como uma luva. Pegou, fez a melhor SAF que em existência no futebol profissional do país. E eu acho que o Bahia, entendeu? Tem time para crescer ainda mais na tabela. O Bahia tem que figurar ali, no máximo, na terceira posição, muito próximo, né, de Palmeiras, de Flamengo também, pelo investimento do Grupo City.
Muito bem, José. 6:14.
Gabriela Esportiva.
Só para lembrar, hoje não temos o Fred Menezes aqui na bancada, devido a uma viagem que Fred teve que fazer, uma viagem de negócio, mas amanhã, com fé em Deus, ele está com a gente aqui para a nossa resenha de todos os dias, né? De todas as noites, todo início de noite. 6:14, Júlio César, o Palmeiras divulgou nesta segunda-feira que o lateral esquerdo Piquerez teve confirmada uma ruptura no ligamento do tornozelo direito. A lesão ocorreu após uma entorse sofrida durante um amistoso entre Uruguai e Inglaterra, disputado na última sexta-feira em Londres. O clube informou que o jogador será submetido a um procedimento cirúrgico nos próximos dias. Após a operação, ele dará início ao processo de reabilitação sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance do Verdão. Ainda segundo o Palmeiras, a recuperação contará também com o acompanhamento dos profissionais da Associação Uruguaia de Futebol, em conjunto com a equipe médica do Alviverde, Júlio César.
Pois é, você, Butoni, uma notícia triste. Aí perde o Palmeiras, perde a seleção do Uruguai, porque o Piquerez é um excelente lateral esquerdo. E aí, nas vésperas da Copa do Mundo, porque faltando menos de 3 meses para...
E nessa posição só tem ele.
Pois é. Menos de 3 meses para iniciar a Copa do Mundo. Ele tem uma ruptura no ligamento do tornozelo. É uma contusão séria. Eu não sei se ele consegue se recuperar a tempo. Porque isso não envolve só a recuperação. Envolve também a questão da confiança. Né? Você pode até recuperar, mas será que você recupera a confiança também na mesma velocidade? Porque tornozelo é igual a joelho. Tornozelo, joelho e virilha, além da recuperação, requer confiança por parte do jogador. Ainda mais se for na perna de origem principal, dele, né? Na principal, no caso. Ele é lateral esquerdo.
Na perna de força, né?
Na perna de força. Então, é complicado. Eu acho que a seleção do Uruguai perde com isso. Vamos torcer para que ele possa se recuperar e, junto com a recuperação rápida, possa vir a confiança, né, para que ele possa estar na Copa, porque a gente está falando aqui de um grande lateral esquerdo que chegou no Palmeiras, se firmou, né, e na seleção uruguaia é titular absoluto.
Muito bem, Júlio César, 6:17.
Gabriela Esportiva.
6:17, Joseph Maria. Após alguns dias de treinamento, o Bahia entra na reta final de preparação para o confronto diante do Atlético do Paraná. A bola rola às 20 horas desta quarta-feira, dia 1º, na Arena Fonte Nova, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes já protagonizaram grandes duelos, né? Com muitos gols e recheados de emoção, mas não se enfrentam desde 2024. No período, o Furacão disputou a Série B e não cruzou o caminho do esquadrão em outras competições. Para a partida desta semana, dois tabus, viu, Zé? Um negativo e outro positivo para o tricolor baiano. O Bahia não perde para o Atlético desde 2023. Por outro lado, não vence em casa há quase 5 anos, José.
Esse é um duelo de dois clubes que estão figurando, né, na parte de cima da tabela desse Campeonato Brasileirão. Como joga na Arena Fonte Nova, né, tá aí uma oportunidade de ouro para o Bahia voltar, entendeu, a engrenar, fazer uma engrenagem boa na ponta da tabela, né? Se vencer o jogo, encosta ainda mais no líder. Então, essa é a realidade, um jogo que vai acontecer. O Atlético do Paraná, quando joga na Arena Baixada, a intensidade é ainda maior. é um grau de dificuldade vencer esse time que até o ano passado, gente, disputava o Campeonato Brasileiro da segunda divisão e que esse ano já surpreende, figurando aí entre os primeiros do Brasileirão da Série A.
Esse duelo aí entre essas duas equipes, no geral, o domínio é paranaense. O domínio é paranaense, o Atlético do Paraná com 22 vitórias contra 12 do Bahia. Equilíbrio em Salvador. A última vitória do Bahia em Salvador contra o Furacão foi em 2021. Né? No momento de 2026, o Bahia na quinta posição enfrenta aí o Atlético, que é o sexto colocado, em confronto direto. Então tá aí. Né? O Bahia tem que vencer para diminuir essa vantagem aí, né?
Muito obrigado, Júlio. 6h19.
Gabriela Esportiva.
6h19, Júlio César, o atacante Rafinha sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante o amistoso da seleção brasileira contra a França em Boston na última quinta-feira, dia 26, e deve ficar de fora do gramado aí dos gramados por cerca de 5 semanas. Por se enquadrar no programa de proteção de clubes da FIFA, o Barcelona poderá receber compensação financeira, Júlio, pelo período em que o jogador estiver cedido à seleção. O pagamento é calculado a partir do 29º dia de afastamento, com valor aproximado de 20 mil euros por dia, até um limite definido pela entidade. Com a ausência estimada, o clube espanhol poderá receber pouco mais de 140 mil euros, quantia que ajuda aí a cobrir parte dos custos, mas não ameniza o impacto técnico, né? Rafinha deve perder partidas do Campeonato Espanhol e corre risco de ficar de fora do confronto contra o Atlético de Madrid pelas quartas de final da Liga dos Campeões, Júlio César.
Aí corre o risco também de chegar meia boca na Copa, né? Porque nós estamos já entrando no quarto mês do ano, certo? A Copa começa em junho. Então, são menos de 2 meses. É. Começa no dia 13 de junho.
60 e poucos dias, né?
Aí quer dizer, dias. Ele vai ficar de fora 5 semanas. 5 semanas dá 1 mês e 1 semana. Né? Isso para ele voltar. Né? E aí vem aquela fase de transição, aquela coisa
volta
toda.
Volta parado, né?
Volta precisa parado. Recomeçar. Complicado, hein?
Complicado.
Ele pode chegar na Copa meia boca.
Ou não chegar,
né?
Depende da 6h21.
Gabriela Esportiva.
6h21, Zé Maria, o técnico Ancelotti começou a desenhar a escalação da seleção brasileira com novidades para o confronto diante da Croácia. Após o revés contra a França, o comandante optou por mexer na estrutura da equipe e deve realizar 5 mudanças. 2 alterações acontecem por necessidade, já que Wesley e Rafinha foram cortados por lesão. Com isso, novas peças ganham oportunidade entre os titulares. Na defesa, Marquinho retorna ao time, enquanto o lateral direito pode ter aí uma nova formação. No meio-campo, Danilo aparece como opção e o setor ofensivo deve contar com João Pedro e Luiz Henrique desde o início. As mudanças fazem parte do processo de observação de Ancelotti, que busca aí encontrar a melhor formação e dar rodagem aí ao elenco neste momento de ajustes da seleção brasileira, José.
Essas mudanças eram necessárias, né? Infelizmente, estão acontecendo muito mais por força de contusão, né, do que do desejo do próprio treinador. Ele precisa mudar. Ele precisa mudar sob pena dele chegar numa Copa do Mundo com um grupo desarrumado.
Eu só, né, não concordo.
Com uma equipe indefinida ainda.
Eu só não concordo aí quando ele anuncia a volta de Marquinhos. Eu acho que isso aí é se precipitar. O jogador ficou de fora a primeira partida por conta de um desconforto, né? Eu acho que não é necessário agora, porque é só um amistoso. Vai que Marquinhos vai para essa partida e tem uma contusão mais grave. A bruxa tá solta lá na seleção brasileira. Então, eu acho que era a oportunidade de ele testar, né, outro zagueiro ali no setor de defesa, junto até com o próprio Léo Pereira, que atuou na primeira partida. Não fez, como ele mesmo disse em entrevista, ele não fez a estreia dos sonhos, mas também não foi tão miserável. O time todo do Brasil foi ruim, não dá pra gente estar culpando, apontando o dedo só para um ou para dois. Né? Então eu acho que era a oportunidade dele ver o Ibanez na defesa, o próprio Danilo com, né, no setor de defesa. Então eu acho que essa volta do Marquinhos aí eu acho meio precipitado, né, já que o ambiente da seleção em relação à contusão não é bom, jogadores se machucando né, a todo momento. Eu acho que ele deveria preservar o Marquinhos, já que ele conhece, Zé, o futebol do jogador. Ele conhece o futebol do jogador. A próxima partida é um amistoso, é dentro de casa, né? Pelo que eu tô vendo aí, o torcedor brasileiro tá dividido. Uma parte não tá se importando com o resultado dos amistosos, né? E outra parte se importa. Uma parte tá vendo que o Ancelotti tá aos poucos conseguindo mudar o futebol da seleção, a outra parte ainda não enxerga essa mudança. Então eu acho que essa volta do Marquinhos aí, eu acho que ele poderia poupar.
Eu acho exagerado essa parte aí que está enxergando essa mudança em Ancelotti. Eu ainda não vi mudança nenhuma.
Tem gente, hoje eu assisti, né, alguns programas e muita gente falando sobre o setor defensivo. Que ele conseguiu arrumar.
Ele arrumou o setor defensivo?
Defensivo da seleção. Né? Outras pessoas já não acham que a seleção precisa melhorar em todos os setores. Então, cada um tem sua opinião, né? Cada um é torcedor.
Ele muda
é
muito
técnico.
Pouco, ele muda muito pouco e ele não pode armar a seleção pelo passado dele. Ele tem que armar a seleção pelo presente do grupo, entendeu, Júlio? Porque a Copa do Mundo do Futebol é momento. E a Copa do Mundo está batendo na porta e a gente não vê a seleção ainda definida. Essa é a realidade. Tem problema no sistema defensivo? Tem. Tem problema do gol, entendeu? Ao lateral esquerdo. É todo o sistema defensivo da seleção. Ainda não passou absolutamente confiança de jeito nenhum. Entendeu? E tem problemas também no ataque, né? Então eu acho que esse amistoso era aí é para ele estar rodando o grupo, para se observar jogador.
Já que ele tem 18 jogadores, né, já confirmado na lista dele. Então, ele precisa convocar 26. Ele tem 18, para 26 faltam quanto? Faltam 8, né? Então, ele tinha que rodar para poder matar essa dúvida que ele tem, nos setores que ele tem essas dúvidas. E a oportunidade agora é essa, contra a Croácia. Então eu acho que o Marquinhos poderia ser poupado.
É a última oportunidade.
Eu acho também de credibilidade é a última oportunidade. É. Porque se a seleção brasileira não for bem contra esse amistoso da Croácia e com a Croácia, vai ficar muito desacreditado. Você também não acredita nisso, Zé Maria?
Não, esse.
Ele tem que fazer um bom jogo.
Desacreditado já faz parte nesse momento.
É.
É. A desconfiança já está inserida no seio da seleção.
Sabe o que eu percebo também, Zé? Você e Júlio, é que as pessoas não estão comentando muito sobre a seleção brasileira. Não, a gente não está ouvindo isso.
Não tem sido mais aquele papo frequente nas rodas, isso, entendeu?
Isso. Por incrível que pareça, eu estou vendo o pessoal mais focado no Brasileirão que na própria seleção brasileira. Né? As pessoas comentando, até mesmo a mídia em si, né, não tem dado muita atenção à seleção brasileira, a não ser aqueles que ganham com isso, né? 6:26.
102,9. Gabriela Esportiva.
6:26, Júlio, diretor de futebol do Vitória, Sérgio Papelim, revelou em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira que o rubro-negro baiano chegou a negociar a contratação do zagueiro Patrick, destaque do Grêmio Novorizontino, que chegou aí na final do Campeonato Paulista. A declaração do Cartola aconteceu durante a apresentação do atacante René, que também aí ganhou visibilidade através do Paulistão, mas defendendo as cores da Portuguesa. Nos últimos dias da janela de transferência, já havia sido divulgada a informação de que o Leão havia tentado o retorno do zagueiro Wagner Leonardo. Patrick, tem 26 anos e passou pelas divisões do São Bernardo e do Flamengo de São Paulo, mas foi revelado na Portuguesa, onde ficou entre 2019 e 2024, tendo uma rápida passagem pelo ABC, por empréstimo, pela Lusa. Foram 79 jogos e 7 gols marcados. Júlio César.
Vamos torcer, né? Que o Patrick aí possa chegar no Vitória e conseguir desenvolver seu bom futebol e ajudar o Vitória a sair de onde se encontra, né? Agora, um jogador de 26 anos que atua no futebol paulista, né, não está em um time grande ainda, o futebol é meio duvidoso. Como eu não conheço o jogador, eu vou me segurar, vou esperar ele chegar, vestir a camisa do Vitória, se apresentar, para depois a gente comentar. Agora, o que eu posso falar é o seguinte: por mais que o time não tenha dinheiro, mas tem como fazer contratações melhor. Vitória fica insistindo nessas contratações que, para mim, vai do nada ao lugar nenhum.
Essas paradas de data FIFA acabam ajudando, Júlio, sobretudo os clubes de menores investimentos, né? Tomara que o treinador tenha aproveitado esses dias aí. Vamos ver como o Vitória volta depois dessa parada para esses jogos da seleção do Brasil.
Muito bem, 6:28.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6:28, Zé Maria. Carlo Ancelotti ainda não descarta Caio Jorge e Matheus Pereira na Copa do Mundo. O treinador foi perguntado sobre a dupla do Cruzeiro durante a entrevista coletiva nesta segunda-feira, véspera do amistoso com a Croácia, né? Ele disse aí, ó, na mesma entrevista, no entanto, o técnico italiano deixou claro, Zé, que tem praticamente definidos aí os 26 convocados para a Copa do Mundo. Né, confirmou, por exemplo, que o lateral direito Danilo do Flamengo disputará a competição.
É, pode ser. Ele já sinalizou aí pelo Danilo. Eu, opinião minha, pessoal, eu não acredito que Ancelotti vai dar oportunidade nem para Caio Jorge e muito menos para o meio atacante lá do Cruzeiro, né? Matheus Pereira, o que joga com a camisa número 10. Dois bons jogadores, eu diria que dois jogadores a nível de seleção. Mas ele não deu a oportunidade até hoje, não vai ser agora, entendeu? Nessa última data FIFA, entendeu, Júlio? Não convocou os jogadores, não observou. Como é que ele vai alimentar promessa de esperança de levar esses meninos para disputar uma Copa do Mundo? Tá difícil.
É porque ele está sendo pressionado, Zé, por quê? É como eu já falei aqui, como é que você tem Caio Jorge como artilheiro do Brasileirão ano passado, artilheiro da Copa do Brasil e artilheiro do Campeonato Mineiro esse ano, e esse cara não está na seleção?
Que ele teve
como é que você tem o Matheus Pereira, há dois anos se destacando no meio campo do Cruzeiro, apresentando um bom futebol, um jogador que o Brasil não tem ainda, né, que é um meia, tudo bem que ele não é aquele meia de cadência ao jogo, mas é um meia que organiza as jogadas, e o Brasil não tem esse homem. Então, ele está sendo pressionado. Hoje também foi um assunto que foi falado nos programas, a questão do ataque, que é a falta de um camisa 9 e um centroavante para poder fazer gols, e a questão de um camisa 10, que na história da seleção brasileira sempre tiveram essas duas peças, e na seleção atual hoje não tem mais, né? Então, aí ele já está começando a pensar. Agora, tomara que esse pensamento dele possa se concretizar, porque nós estamos falando aqui de duas peças que, no momento, hoje, são necessárias para a seleção brasileira.
6:31.
Gabriela Esportiva.
6:31, Júlio César. Memphis Depay precisará estar em seu auge físico para figurar na lista final da seleção da Holanda para a Copa do Mundo 2026. Memphis Depay viajou para a Holanda no início da semana passada, Júlio, para um inicial no tratamento na sua lesão muscular de grau 2 na coxa direita. Cortado dos amistosos da seleção holandesa durante a data FIFA, Memphis deverá desfalcar o Corinthians por aproximadamente 4 semanas, incluindo os 2 primeiros jogos da equipe na Conmebol Libertadores e até um clássico contra o Palmeiras no período. Na atual temporada, o atacante de 32 anos tem 1 gol e 1 assistência em 12 jogos disputados, Júlio.
Esse é outro aí, né? Que na beira da Copa do Mundo, menos de 3 meses, 2 meses e alguns dias, se machuca, vai ficar 4 semanas fora. Isso a gente está falando 4 semanas de tratamento. Aí depois vem a fase de transição, né? Ele começar a treinar com bola, com os companheiros. Aí no mínimo mais 2 semanas. Ou seja, vai ficar 1 mês e meio fora aí, né? Outro jogador que joga na seleção holandesa.
E vai sentir falta dele, né? É o Corinthians.
Né? E lógico que a seleção holandesa tem outros craques que podem substituí-lo. E o Corinthians? Né? O Dorival estava falando isso hoje. O Corinthians, quando tem todo mundo completo, o elenco se torna forte. Mas quando você não tem as principais peças, é um elenco enfraquecido. E hoje o Memphis Depay, né, o Memphis, quer queira ou quer não, né, é um cara que, quando está em campo, ele ajuda muito o Corinthians.
Muito bem. A gente vai para o rápido intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva, 6h32.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Flamengo fechou a janela de transferência com as contratações de reforços tidos como prioridades, mas ainda sem um centroavante. A escolha por não trazer um concorrente para Pedro passa por um perfil definido na busca por novos nomes. O modelo que continuará regendo a diretoria no meio do ano. O plano é ter erro zero e afastar propostas e apostas neste momento, né? Não foi por falta de tentativa por parte do Flamengo. O clube fez propostas aí por Caio Jorge, iniciou conversas com nomes como Tati Castellanos, né? E Richarlison, que não quiseram vir ao Brasil. Né? A estratégia foi mirar nomes mais óbvios no mercado, por entender que atletas consolidados tinham mais chance de dar certo em um elenco qualificado e de valor alto como o Flamengo, o elenco do Flamengo, Zé Maria.
É, Caio Jorge tem que abrir o cofre, entendeu? A proposta tem que ser, a altura seria, sem dúvida nenhuma, o maior investimento do momento no futebol brasileiro. Eu acredito que esse atacante do Cruzeiro seja, nesse momento, né, na posição dele, o jogador mais iluminado no país. Então, vai ser difícil para o Flamengo encontrar um jogador com esse perfil, né? A tendência aí é buscar o mercado sul-americano para tentar uma outra contratação, mas Caio Jorge está muito longe daquilo que o Cruzeiro pede, entendeu? E que o atleta está valorizado no mercado internacional.
6h44.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, Eric Pulgar é um dos protagonistas do Flamengo. Titular absoluto como Leonardo Jardim e o volante mantém aí o status de pilar do time desde que chegou ao Rio de Janeiro e foi imprescindível para o trabalho dos técnicos que passaram pelo clube. Mas o Flamengo corre risco de perdê-lo em 2026. No ano passado, quando renovou o contrato de Pulgar, o Flamengo reduziu a multa rescisória para $4 milhões, cerca de R$21 milhões na cotação atual. O novo valor passa a valer a partir do meio-dia, né? A partir do meio de 2026. O jogador tinha contrato até o fim de 2025 e estava decidido a deixar o clube, mas mudou de opinião após a chegada de Felipe Luiz, quando se sentiu aí mais valorizado esportivamente. O novo vínculo de Pulgar vai até o fim do ano, no fim do ano que vem, mas a permanência está em risco por causa da multa, né? Como aconteceu com o Gerson, quando renovou com o meia no ano passado. O clube também reduziu a multa para €25 milhões, cerca de R$160 milhões, né? Valor pago aí pelo Zenit da Rússia em julho para tirá-lo do Flamengo, Júlio César.
Pulgar é bom jogador, mas não é jogador de prateleira 1 do futebol da Europa. A verdade é essa, né? Ele pode até ir para a Rússia, para um futebol da Arábia, para voltar para a Argentina ou qualquer outro país sul-americano, né? Mas o futebol dele não é para a primeira linha do futebol europeu, né? E como o contrato dele vai até o ano que vem, o final do ano que vem, se algum time quiser pagar a multa para levá-lo, eu acho que o Flamengo deve deixar receber o dinheiro e ir em busca de outro jogador. O Flamengo também não pode ficar segurando esses jogadores por muito tempo. O Flamengo tem que estar sempre renovando, né? Não dá pra ficar.
Só que esse é um jogador titular absoluto do Flamengo. Não, na posição dele, né, Júlio?
Agora, eu acho que o jogador, ele tem que entender, né, a situação. Ele tá em qualquer clube, ou ele tá em um clube hoje que paga os vencimentos dele em dia, onde ele não tem dor de cabeça. Isso tudo no futebol hoje, o jogador tem que levar em conta. E no Brasil hoje são poucos times que têm a atuação que o Flamengo tem hoje.
O risco do Pulgar é porque o contrato está muito próximo, né? Um ano de contrato profissional.
Um ano e meio ainda para terminar.
É uma coisa muito próxima, né? Agora, a realidade é que quem realmente está se afastando do Flamengo é o Plata, né? Esse a gente percebe que não tem mais
clima. Esse aí por indisciplina. Por indisciplina, né? Já foi vazado desde quando o Felipe Luiz era o treinador. Ele e o Carrascal, ele tinham muita liberdade com o Felipe Luiz. E o próprio treinador, ele não exigia concentração dos atletas. Então, foi descoberto muitas coisas de Plata e Carrascal, né? E no dia a dia com o Leonardo Jardim, ele acabou cometendo algumas indisciplinas. O treinador afastou ele, né? Ele está treinando com o grupo, mas perdeu o prestígio, perdeu a moral, né? E inclusive o Leonardo Jardim já colocou ele à disposição do Flamengo. O Flamengo achar qualquer negociação, pode liberar o jogador, porque pelo que eu estou vendo,
do estilo de jogo
dele, ele não vai jogar com o Leonardo, a não ser que ele mude as atitudes. Agora, semana passada a torcida do Flamengo caiu em cima dele, porque estourou a bomba, que ele foi nas redes sociais dele e apagou todas as fotos que ele tinha lá com o Flamengo. Fotos de jogo, fotos com câmera, apagou tudo, zerou tudo.
Tem coisa.
Então,
aí,
quando o jogador faz isso, é porque ele também já não quer mais ficar, ele já está decidido.
O Cruzeiro fala que tem interesse nele, né, na contratação do Plata. Mas o pior é que o Cruzeiro tem interesse em tudo que é jogador do Flamengo, já percebeu?
Pois é. Aí o Flamengo falou que é ele embora. Envolve Caio Jorge na negociação. O Cruzeiro recuou. Aí vem de novo a proposta. O Flamengo agora está pedindo o Kaique, lateral esquerdo. Bora envolver na negociação. O Cruzeiro está recuando também. Entendeu? Ou então o Cruzeiro chega lá, o Pedrinho, né, o homem do dinheiro, paga a multa do Plata e leva. Entendeu? Porque pagando a multa o time não tem como recusar, né?
É verdade.
É um dinheiro que o time já estipula.
Mas também não vai interessar o Flamengo. Está pagando e mantendo um jogador no seu elenco que ele não utiliza, né?
E o Flamengo vai... Eu digo que o Flamengo vai negociar ele porque já existem conversas muito, muito adiantadas com o Luiz Henrique. O jogador já deu sinal ao Flamengo que quer vir, tem vontade de jogar no Flamengo. Ele disse que após a Copa ele vai sair da Rússia, ele não quer mais ficar lá no time lá russo.
No Zenit, né?
No Zenit. Então possa ser que na janela do meio do ano o Luiz Henrique possa apitar no Flamengo. O time da Rússia está pedindo 40 milhões de euros e o BAP disse que isso aí não é problema.
Muito bem, Júlio César e Zé Maria, 6h50.
Gabriela Esportiva.
6h50, Zé Maria, o América entra em campo nesta segunda-feira, dia 30, às 18h30, daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho, aliás, já está em campo, para enfrentar a Jacuipense no estádio Pituaçu, pela sequência da Copa do Nordeste 2026,
Zé. Jacuipense tem esse compromisso pela Copa do Nordeste, né? E eu acho que a Jacuipense pode sim fazer um bom resultado. Falar em Jacuipense, Tony Café, ele tem um compromisso, né, pela Copa do Brasil com o Palmeiras e está negociando o seu mando de campo. Esse jogo poderá ir para o Paraná, para Londrina, né, com uma cota de R$1,5 milhão livres de despesas, né? A Jacupa pode fazer aí uma bela receita nesse duelo pela Copa do Brasil contra o time do Palmeiras.
É um jogo difícil, a gente sabe que o Palmeiras é muito mais time do que a Jacuipense. Só que o momento hoje da Jacuipense, rapaz, é tão bom que eu não duvido, não, desse time chegar lá e ainda mais que o jogo de volta é em casa, né? Primeiro jogo é lá e o jogo de volta seria em Pituaçu. Mas eu já andei sabendo que a Jacuipense, a diretoria, disse que se o time pegasse um time grande nessa fase agora, venderia o jogo de volta para o mesmo local, para o mesmo mando de campo do time, no caso. A primeira lá, aí a segunda, a Jacuipense venderia o mando lá de novo para jogar com o Palmeiras lá para poder fazer renda, né?
Esse jogo vai ser no Paraná e Londrina, né? Onde há uma... Dizem que depois de São Paulo é o grande reduto da torcida
do Palmeiras.
Do Palmeiras é o Paraná.
Então o primeiro jogo vai ser lá.
Eu acredito que sim.
Aí possa ser que a Jacuipense, dependendo do resultado, se o Palmeiras fizer algum placar elástico no primeiro jogo, possa ser que ela negocie aí com o Palmeiras e venda esse jogo lá para o Paraná ou até para São Paulo mesmo, lá em Barueri, onde o Palmeiras manda seus jogos quando não tem o Allianz Parque na mão. Agora eu estou esperançoso, não sei, é difícil, a gente sabe que é difícil, o time do Palmeiras é muito qualificado. Mas o momento da Jacuipense, rapaz, é tão bom que a gente passa a acreditar.
Muito bem, seis, a Jacuipense nesse caso aí viu a questão financeira, né, Zé? Vai botar o dinheiro no bolso.
Questão financeira.
Não vai ter despesa, né?
Não tem torcida, entendeu? Pra...
É, porque se ela for botar o jogo em Pituaçu, vai dar um público, porque Palmeiras é um time grande, é lógico, mas não vai ser aquele público de lotar o estádio.
Não, não. É? Ele jamais teria uma realidade de ter um cachê de um milhão
pra dar de reais um público
livres de despesas. É. Esse jogo vai ser no Paraná, gente, mas a Jacuipense, a empresa lá do Paraná que está comprando o jogo, esses direitos, a Jacuipense vai renunciar o direito da renda. Vai receber uma cota de R$1,5 milhão, mas passagens...
Livre.
Passagens, hospedagem,
tá bom demais, tá bom demais.
Muito bem, 6h53.
102,9, Gabriela Esportiva.
Seis e cinquenta e três, Zé Maria, o técnico Renato Gaúcho se pronunciou sobre a possível venda da SAF do Vasco e revelou ter conversado diretamente com o presidente Pedrinho sobre o assunto. O treinador demonstrou expectativa positiva com a negociação e destacou o impacto que a situação financeira do clube tem sobre o planejamento esportivo, né? É o Renato Gaúcho aí já vendo, né, Zé Maria? Já prevendo que a venda da SAF do Vasco será bom para ambas as partes, inclusive para ele, né, Zé?
Esse momento de Renato é um momento tão iluminado que eu até esqueço essa história de SAF no Vasco, entendeu? Eu acho que essa história pode até demorar mais um pouquinho, contanto que ele mantenha, né?
Resolver
esse
primeiro
algo diferente, esse algo positivo, porque o elenco do Vasco, gente, não mudou absolutamente ninguém. Mas mudou o comportamento, mudou a atitude. Hoje é um time com vontade, é um time que marca, é um time que corre, é um time que dá entrega, entendeu? E é por isso que o Vasco está num momento diferente, né? Ele pegou o Vasco na 20ª posição com um ponto ganho, né? E está ali já no meio da tabela, quer dizer, é um Vasco com a intensidade que há muito tempo a gente não conseguia enxergar isso no Vasco da Gama.
Essa questão da SAF do Vasco já está praticamente 99% bem encaminhada. Esse 1% vai depender agora das entidades que analisam essa questão do... Porque, segundo as leis da SAF, não pode ter um CPF dirigindo dois times. Um exemplo, né? Então, o cabra que está lá no Vasco, que tem parentesco com a Leila, é filho do marido da Leila, ele vai ter que provar que esse dinheiro que ele vai investir no Vasco não tem nada a ver com a Crefisa, certo? É um dinheiro independente. A questão toda só está sendo essa. E ele está apresentando a documentação, né? Por outro lado também, a Crefisa não é mais patrocinadora do Palmeiras, é bom a gente deixar claro isso. A Crefisa venceu o contrato, a Leila não renovou. Você vê que hoje é um outro, é uma casa de bet, que é a patrocinadora oficial, né? Então, isso tudo está sendo analisado. Acredito eu que vai dar certo. Vai dar certo. E aí o Vasco, talvez agora no segundo semestre, já, como diz o Bruno Henrique, o Vasco já possa passar, né, para outro patamar. E eu torço muito que isso dê certo, porque mais pelo Pedrinho. Pela coragem que ele teve de meter a cara dele.
Não acontece da noite
para o dia. Não, lógico que não é da noite para o dia.
Isso pode, por exemplo, pode chegar até no final do Campeonato Brasileiro e haver o fechamento dessa situação. Mas isso não acontece a toque de caixa, não. O problema é complexo, entendeu? Mesmo porque o clube se encontra numa situação de...
Recuperação judicial.
Recuperação judicial. Então tudo isso passa... pelo crivo, né, desse momento do Vasco da Gama.
Mas esse martelo sendo batido, Zé, você já gera uma certa tranquilidade no ambiente do Vasco. Se o ambiente agora...
O ambiente já é outro, Júlio.
Já é bom, não, mas a gente está... Você está falando do ambiente...
Da saída daquele maluco, daquele Fernando.
Mas aí
Fernando
esse ambiente que você está falando é um ambiente, entendeu? De campo, lógico, de campo, é outro. Mas eu estou falando do ambiente extra-campo.
O ambiente bom no Vasco tem que ser dentro de campo mesmo. Porque se não tiver ambiente bom dentro de campo, vai ser um elenco, entendeu, dando sofrimento, e isso não faz parte do momento atual.
Quem já
do
pensou Vasco, se o Vasco virar o ano com essa SAF aprovada? Possa ser que na janela do meio do ano o time possa ganhar alguns reforços interessantes, né? Já que vai ter um novo investidor.
Mas enquanto a questão da venda, se o juiz der, o juiz que está envolvido com a recuperação judicial der um parecer favorável, e a empresa pode ser vendida, no caso da SAF do Vasco, pode ser vendida sem problema.
Se tiver garantias.
Uhum, sim.
Exatamente.
Sim. Júlio César chega aí com as informações do Barcelona, as informações do campeonato dos campeonatos locais, né? Tá rolando aí um intermunicipal ou interbairro, Júlio?
Tá rolando interbairro. Começou no último sábado. O interbairro aqui em Ilhéus, tivemos três jogos bastante interessantes. Eu gostei muito do que eu vi no último sábado, inclusive aqui destacar o time da Morada do Porto, um time de jogadores jovens, e apresentou um futebol interessante, venceu a Morada do Porto, venceu o time do Novo Ilhéus pelo placar de 3-0, né? Depois tivemos o confronto entre Hernani Sá e Barra, um jogo bom também, onde o Hernani Sá tem bons jogadores, tem inclusive nosso amigo Mauricinho, o M10, né, joga no time do Hernani Sá, jogou, entendeu? O treinador é o Vílio, o auxiliar é seu meia campeão em 2006, Alan, é auxiliar técnico. É um time organizado, que treina duas vezes por semana, é um time que tem tudo na areninha. Então, o Hernani Sá venceu a Barra por 2-1. E no outro jogo foi o Malhadinho de Açúcar contra o Vila Linha de Açúcar. Nesse confronto aí, o Malhadinho... Açúcar, nesse confronto aí, o Malhadinho de Açúcar venceu o Vilela por 2-0. Foi um jogo bom também. Então, esses foram os três primeiros jogos, primeira rodada. O Interbairro vai acontecer algumas rodadas durante meio de semana, dia de quarta-feira. E no próximo sábado, né, vamos ter mais jogos aí. Durante a semana a gente traz esses jogos aqui no Gabriel Esportivo. Inclusive, eu quero aqui parabenizar a organização da competição através do nosso amigo Arcanjo, que foi uma abertura de competição tranquila, organizada, né? Então, tá de parabéns aí nosso amigo Arcanjo e toda a sua equipe à frente aí da Copa Sublime de Interbairro Futebol de Campo Ilhéus. Bom, falando do Barcelona, tomou 2-0 do Bode do Sudoeste. O Sport Clube Primeiro Passo venceu aí o Barcelona por 2-0. O Barça continua com 8 pontos na tábua de classificação, sonhando aí com a próxima fase. Tem que vencer, se quiser passar, tem que vencer o próximo jogo agora dentro de casa, né? E falando da Copa Cacau, a seleção de Ilhéus, que havia perdido o primeiro jogo pelo placar de 3-0 aqui no estádio Mário Pessoa para a seleção de Uruçuca, o time ontem acabou vencendo a seleção de Maraú pelo placar de 2-0, né? Pela Copa Intervalo. Então, parabéns aí para a seleção de Ilhéus, treinador nosso amigo Diogo. Inclusive, temos aqui outros resultados da Copa Intervalo. Segunda rodada, tivemos Itacaré 1, Itajuípe 5, Barro Preto 0, Itapé 0, Ubaitaba 3, Itapetinga 0 e Maraú 0, seleção de Ilhéus 2. Parabéns aí para o selecionado ilhéense, que venceu aí o seu segundo jogo na competição. Vamos agora trazer aqui as informações do time do Barreiras. O Barreiras, que é o mais novo time do futebol baiano, ao lado do Feira Futebol Clube, né? E lá no Barreiras nós temos o nosso amigo Armando como diretor executivo de futebol. O Armando já está lá já tem algum tempo, organizando esse time, montando esse time. E o Armando mandou pra gente aqui a relação de atletas do time do Barreiras. O Barreiras que já tem aí, Zé, 25 jogadores contratados, né? 25 jogadores contratados, o time do Barreiras. Vamos trazer aqui. O time tem 5 zagueiros, né? Amanhã eu vou trazer essa lista. Agora eu vou trazer os nomes aqui desses jogadores que o Barreiras contratou. Jogadores vindo de todo lugar do país. Tem jogador do Motoclube, tem jogador do Bragantino do Pará, do Real Noroeste, jogador do Nacional de Patos, jogador do Canetá e por aí vai. Tem jogador de tudo quanto é lugar, do Vasco do Acre, de Sobradinho do Distrito Federal, do Real Noroeste, do América de Pernambuco. Então vamos lá. Temos aqui os seguintes jogadores. O Renan Batista. Temos também o Matheus de Souza, o Gilmar da Silva Ribeiro, Felipe de Araújo, Bruno dos Santos, Kleber Mendes, Lucas Araújo Santos, acredito eu que seja o Lucas, lateral esquerdo, que jogou no Barcelona, né? O Leonardo da Silva, o Jadson Moreira Andrade, o Lucas Pires Salles, o Wesley Antônio, o Rafael Henrique, o Lucas Galdino, o Andrew Fernandes, o Eberson Silva, o Jefferson Silva, o Reginaldo Júnior, o André Luiz, o Thiago Cardoso, o Daniel Tássio, o Giovanni Araújo, o Thiago Silva, o Everson Luiz, temos também aqui o Bruno Luiz Falcão e o Thalisson Magno. Esses aí são os jogadores que vão estar defendendo as cores do Barreiras nessa segunda divisão do Campeonato Baiano 2026. Amanhã eu vou trazer aqui as posições e os times que esses jogadores já passaram antes de chegar aqui no time do Barreiras.
A gente sabe que a grande dificuldade do Barreiras será dar entrosamento, né, a um elenco que vem aí de diferentes clubes, né, e diferentes estados. Nessa Copa, nessa competição, do que a gente denomina aqui de Baianinho 2026, a gente já tem dois times de Feira de Santana com investimentos fortes, né? É o caso do Fluminense de Feira, e tem talvez o time mais entrosado, porque já vinha trabalhando com a camisa do Jequié no futebol da primeira divisão deste ano. E temos também o Feira Tênis Clube, né? Que é o novo clube de Feira de Santana, que arrendou inclusive as instalações do Bahia de Feira. Hoje o estádio do Bahia de Feira está pintado nas cores
de verde
do
e branco.
Feira Tênis Clube, que é o verde e branco. Então vão subir duas equipes. O Barreira seria a terceira equipe, entendeu? De investimento alto dessa competição da Série B. Quer dizer, a dificuldade maior, Júlio, é um time da Bahia ter que jogar em Barreiras, né? É realmente uma região muito distante, né? Não é fácil, não. Desgaste físico é terrível. Não tem voos regulares para Barreira todos os dias, entendeu? Então a situação é complicada, né? Mas o Barreira também vai ter que sair de Barreiras para jogar nessas cidades aqui, próximas a Salvador, para jogar também na capital. Quer dizer, a mesma dificuldade que os clubes vão ter para ir em Barreiras, o Barreiras também vai ter. E como é uma equipe que está estreando na competição, ela deve fazer, pelo regulamento, 5 partidas fora de casa e 4 partidas dentro de casa, né, dos 9 jogos da tabela da Série B. Diferente, por exemplo, de Fluminense de Feira, que como já está na competição, faz 5 jogos em casa e 4 jogos fora de casa. Enfim, é uma Série B que vai ter uma cara e um formato diferente. Isso não é dúvida nenhuma, não faz dúvida nenhuma. Agora, a gente fica pensando, Como é que o Conquista vai sobreviver, Júlio, com tão pouco apoio, né? E disputando uma competição? Eu tô curioso para ver essa tabela, que já foi divulgada, inclusive a tabela da Série B, para saber quais vão ser os clubes que vão jogar lá em Barreiras, né? Estádio que a gente conhece, porque o Colo-Colo, no nosso,
inclusive,
na
tá
nossa
todo
gestão,
reformado.
Na
Esse
nossa
já
gestão,
foi lá, né?
Já fomos lá, sim. Já jogamos lá, sim, contra o próprio Barreiras. É, ele foi completamente reformado. Está um estádio com a roupagem nova, com a cara diferente. E essa Série B promete muito.
Inclusive, o Feira está investindo pesado. Eu estava olhando as contratações do Feira. O goleiro do Feira, você sabe quem é? O Sidão. Sidão foi goleiro do Botafogo, do São Paulo. Está no Feira. Tem o Thiago Galhardo, que já chegou a vestir camisa da Seleção Brasileira. Tem o Ronan. Eu vou trazer amanhã as contratações do Feira Futebol Clube.
Muito bem, o programa de hoje vai ficando por aqui. 7:08.
Esportiva.
Show! Show de bola!
7:08, Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio César, e boa noite aos amigos do Gabriela Esportiva. Fui.
Beleza, José, boa noite, Júlio.
Boa noite para você, Café, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvintes, Gabriela Esportiva. Abraçando aí os nossos amigos, ouvintes, motoristas de aplicativo, motoboy, moto Uber, mototáxi, todos eles estão ligados no Gabriela Esportiva. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos e até amanhã.
Valeu, Júlio. 7:09, o Gabriela Esportiva volta amanhã com mais informações do esporte para você. Agradecendo a você de casa, o pessoal do trabalho, né? A você da internet também conectado ouvindo o Esportiva. Daqui a pouquinho tem Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação. Você curtiu o Gabriela Esportiva no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222, Ilhéu.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.